paz do Senhor para todos. Eu estou meio afônico, tá? Mas espero que não atrapalhe para nós estarmos falando o que temos que falar. Você fica, a gente trabalha o ano todo, né? Não tem problema nenhum. Todinho, fico aí até de madrugada, saio daí meia-noite, uma hora, levanto cedinho, chego cedo e não tenho problema, graças a Deus. Aí tiro uma semana de descanso e fico doente. Aí não pude fazer nada do que eu queria fazer. Glória a Deus, né? A gente não pode parar. Enquanto a gente está trabalhando, a gente está em atividade, a gente consegue se manter, né? Parou, não pode parar. Aí a máquina já emperra. Mas, glória a Deus, hoje nós temos ceia. E quando tem ceia, geralmente é bom a gente falar alguma coisa sobre a ceia. Eu queria falar um assunto que é relativo à ceia, que é o vinho novo, falar sobre um novo vinho, que a Bíblia cita. E nós vamos ver isso aqui pela Bíblia, os ensinamentos que Deus tem para a gente através dessa passagem, né? Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2. Do verso 18 até o 22. Marcos capítulo 2, verso 18 até o verso 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. E o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Amém? Então, se nós temos vinho novo, nós devemos deitá-lo também em odres novos. Por quê? O vinho, quando ele é novo, ele tem ácido, então ele curte o couro do odre novo. Eles vão envelhecendo juntos e ficam ajustados. Vinho novo em odre novo, o vinho vai curtindo o odre e eles se envelhecem e se ajustam e se acomodam. A acidez do vinho novo ataca o couro do odre velho. Se você põe um vinho novo no odre velho, sabe o que é o odre, né? O odre é aquela sacolinha de couro, que é muito comum a gente ver em filmes eles levarem, né, quando estão andando pelo deserto. Então, ataca o couro do odre velho e o couro se rompe. E aí o que ocorre? Se perde os dois. No Velho Testamento, como o vinho e o odre eram velhos, não havia o ataque ao couro. Era odre velho e vinho velho. Então o couro ficava sempre intacto. Sabemos que os odres são os judeus. O povo judeu é odre. E o vinho velho, a doutrina da lei. Jesus chama de vinho velho. Estavam acomodados, né? O povo judeu com a doutrina da lei. Esta acomodação trouxe inércia para o povo. Os judeus e a lei se ajustaram perfeitamente no tempo. Assim, para os judeus, tudo parecia estar muito bem. Tudo estava perfeito. Os judeus adaptaram a lei à sua vontade e a preceitos de homens, né? Então eles fizeram da lei aquilo que eles achavam que eles deveriam fazer. Ajustaram a lei à própria vontade deles. Eu tenho acompanhado aqui, nós estamos vendo lá Israel, uma tremenda batalha lá com os povos árabes, né? Essa batalha nunca parou e pouca gente entende, né, o que está acontecendo lá. Não é fácil de entender, mas eu já li muito sobre esse assunto, porque isso a gente precisa ter bem claro, né, o que está ocorrendo lá em Jerusalém e o porquê desses ataques. Senão a gente acaba ficando contra, muitas vezes, Israel. O que acontece lá é que se você, ninguém cita mais o Hamas ou os povos que estão ao redor de Jerusalém, eles não param de atacar Israel. É uma média de 5... De uma coisa assim muito grande, não sei o número exato agora, de foguetes que eles lançam por mês contra Israel. Israel vai aguentando, ele tem um sistema de defesa muito bom. Então, acaba não atingindo o povo, mas entra na cidade e atinge a cidade. E é rechaçado pelo sistema de defesa. Mas, de qualquer forma, a reação depois de Israel é por causa disso. Porque ele está sendo provocado, né? Provocado. Quando ele reage, toda a imprensa cai, dizendo, olha que violência, para que tanta violência? Mas é uma reação ao que está acontecendo, ao que eles têm sofrido. E para a gente entender bem isso, a gente tem que acompanhar, entender a história também, né? O povo judeu foi um povo que, se você ler a Bíblia, se você ler o Velho Testamento, e eu tenho lido muito o Velho Testamento ultimamente, para entender bem o que acontece lá com o povo judeu, porque eu estou com uma pessoa que tem me questionado muito. Ele era um cristão muito antigo, foi dirigente de igreja há muito tempo, e hoje só acredita no Velho Testamento. Porque aconteceu uma porção de coisa na vida dele, e ele foi se decepcionando e culpou Jesus pelas coisas que aconteceram com ele. Então passou a acreditar só no Velho Testamento. E aí eu tenho que estudar muito para responder as coisas que ele tem me perguntado. Estou entendendo mais ainda o povo judeu, né? Entendendo bastante o povo judeu, você vê que o povo judeu realmente é um povo que é escolhido por Deus, que foi chamado de povo de Deus. Desculpem que eu estou meio... Foi chamado de povo de Deus, mas na realidade foi um povo que nunca foi fiel a Deus, do começo até o fim. E no fim acabou quebrando a aliança com Deus e matando o Messias, que era Jesus Cristo. Então, o povo de Deus só é povo de Deus pela misericórdia divina. Então, eu sou a favor de Israel, porque a Bíblia diz, orai pela paz de Israel. Nós temos que orar por Israel. Mas a consciência, na fé, de que eles são um povo que só pela misericórdia divina eles podem ter a proteção de Deus. Viu? Só porque Deus cumpre a sua palavra... E não nega, né? Não se nega. Porque de outra forma eles não teriam. É um povo que o tempo todo foi idólatra. O tempo todo do Velho Testamento, esse povo foi idólatra. Sempre adorando outros deuses. Dificilmente adorando Deus. Ele é o povo de Deus, né? E tinha dificuldade em adorar Deus. Mas não tinha nenhuma dificuldade em adorar outros deuses. Hoje, qual é a religião lá, que vigora lá? Ortodoxa, que é a tradição da lei, do Talmud, que eles tinham com aquela barba comprida. E a outra religião, ela é esotérica, é a cabala. Os que não são, são cabalistas. Essa é a religião deles hoje. Continuam sendo pessoas que não se voltam às coisas de Deus, né? Eles se adaptaram à lei à sua vontade. Em Mateus 15, 9, Jesus fala, e diz assim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esse é o Talmud. É as coisas que os judeus lembravam da lei de quando eles estiveram na Babilônia, eles escreveram de lembrança. Fizeram o Talmud e seguem o Talmud até hoje. Hoje as pessoas são educadas no Talmud, que são... as lembranças memoriais da lei. Por isso que Jesus chamou de preceitos de homem, porque tinha uma porção de coisas que não constam na lei, no Torá, que estão escritas no Talmud, que eles colocaram, né? É muito comum se ver dizer, pode andar 800 metros no dia de sábado? Pela lei não, mas pelo Talmud pode. E outras coisas assim, que eles colocaram. Então, o vinho velho era o vinho de Noé, que se embebedou e adormeceu. Noé bebeu vinho e ele não sabia, né? Quando ele bebeu vinho no começo, ele não sabia que o vinho embebedava, porque antes do dilúvio não havia a fermentação. Houve uma mudança durante o dilúvio, aparecendo as estações do ano, e houve uma mudança de clima. Então começou a fermentar. Coisa que não acontecia antes. Então ele fazia vinho antes, tomava, não acontecia nada. Depois ele tomou vinho e se embebedou. E diz aqui no capítulo 9, né, de Gênesis, o capítulo 9 de Gênesis, no verso 20, diz: e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu o cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos, e seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé de seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Noé bebeu vinho, dormiu e acabou amaldiçoando a sua descendência, porque bebeu vinho e dormiu. Esse vinho era o vinho velho. Os judeus também beberam vinho, dormiram e amaldiçoaram quem? O Filho de Deus. Por que que eles amaldiçoaram o Filho de Deus? Mateus 23, 19. Mateus 23, verso 39. 23, 39, diz aqui: porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Por que que Jesus disse: vocês só vão me ver novamente o dia que vocês disserem: bendito o que vem em nome do Senhor? Porque vocês vão me amaldiçoar com a morte que eu vou ter. Morte maldita, né? Morte na cruz é morte maldita. Galatas 3, verso 13. Galatas 3, 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Morte de Jesus foi maldita por causa do vinho velho, do vinho da lei, que os judeus também beberam e dormiram como Noé. Isso não é uma figura do que ia acontecer. Amém? Quando Noé dormiu, isso funciona como uma parábola. Ele tinha o reino dele e ele dormiu. E quando ele estava dormindo, se embriagou com o reino. A pessoa começa a ficar, a se engrandecer, e não presta mais atenção no que está acontecendo. De repente, dentro do reino dele está a mesma pecado e maldição que tinha antigamente, antes do dilúvio. Foi isso que ocorreu. Aí quando ele descobriu isso, ele amaldiçoou um dos filhos, que tinha se pervertido. Na verdade, esse filho tinha se pervertido e trazido o pecado para o meio do reino dele. Então ele tinha dormido, ele tinha adormecido. Nós temos que tomar cuidado também como igreja para não adormecer. Porque se nós adormecemos como igreja, o pecado entra no meio também. Então nós temos que estar sempre alertando para o pecado. Para o mundo, né? O mundanismo, que entra dentro da igreja. E que ele está sempre querendo entrar dentro da igreja. Se nós não estivermos sempre alertando, ele vai entrando. Ele vai entrando e toma conta da igreja. Aliás, tem igrejas hoje que você entra e você não sabe se é igreja. Então você olha e se diz: olha, está escrito igreja lá na porta, mas aqui dentro a aparência não é de, né, de um povo separado, né? Um povo que é o povo de Deus no Novo Testamento. Embriaguez, sonolência e maldição andam juntas, sempre juntas. Provérbios, capítulo 23. Eu vou ler bastante aqui na Bíblia. Aliás, eu gosto sempre de ler bastante para mostrar que o que a gente diz não é dito por que nós queremos, mas porque nós temos que dizer, né? Muitas vezes. Provérbios capítulo 23, verso 31 e 32, ele diz aqui: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Bebida é isto, né? Nós bebemos? É. Então eu sou de opinião, e sempre manifestei essa opinião, desde o começo, nunca foi diferente. E sempre tive problemas com isso. Não, graças a Deus, não aqui na nossa igreja. Mas com igrejas que servem vinho alcoólico durante a ceia. Sempre falei, não é para servir vinho, é para servir suco de uva. As pessoas não devem beber, a igreja não deve ensinar ninguém a beber álcool. Se a pessoa quer aprender a beber álcool, que não aprenda aqui dentro da igreja, aprenda lá fora, que é um erro, não deve ser ensinado aqui dentro. Você começa a beber aqui dentro, vinho alcoólico. Aí te convidam para um casamento no buffet. Aí chega lá no buffet, tem bebida. Você já bebe aqui, por que você não pode beber lá? Entenderam? Não bebe aqui que ele vai saber. Lá você bebe? Não, então aqui também não. Nós temos que ser, né, práticos nessas coisas, né, nesses ensinamentos. Não devemos dar chance de um inimigo começar a colocar essas coisas no nosso meio. Jesus trouxe um vinho novo ao mundo, conforme João 2, 9, 10. O famoso vinho novo. João capítulo 2, verso 9 e 10, lá das bodas de Caná. E logo que o mestre Sala, capítulo 2 de João, verso 9, logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, é aquela história, né? Você dá o vinho ruim, você dá o vinho bom, a pessoa se embebeda, depois você dá o vinho ruim. Ele não percebe mais. Depois que você bebeu um pouco, eu já bebi, viu? Estou falando porque eu já bebi antes de ser crente. Bebi bastante, viu? Gostava de beber. Então, para mim, largar de beber foi um milagre de Deus, que eu gostava. Certo? Estou falando como quem conhece o assunto. Graças a Deus, Deus me libertou de uma maneira milagrosa. Eu dependia dele mesmo para deixar. Quando eu me converti, eu ainda bebia. Eu achava que não tinha problema. Então, você dá primeiro, depois que você beber um pouco, qualquer coisa que você beber, vai, viu? Pois você bebe por beber, né? E ele diz aqui, o mestre Sala diz assim: olha, o vinho, o pior vinho foi sempre a servido, né? O bom vinho primeiro e o pior depois. Você fez o contrário aqui na festa, foi servido primeiro o vinho ruim e depois o bom vinho, que é o que Jesus fez. Então, o que significa isso? Se o mestre Sala sentiu que aquele vinho que ele bebeu por último era bom, ele não estava bêbado. Ele estava consciente, ele estava bem. Amém? Porque se ele tivesse bêbado, ele bebia qualquer coisa e não sabia a diferença. Mas ele logo viu a diferença. Ele estava bom. Então não era vinho alcoólico. Amém? Era suco de uva. Porque vinho, a palavra vinho na Bíblia, é oinos para todos. Para suco, para tudo que vem do vinho, chama oinos no grego. Então, não precisa ser vinho alcoólico. Pode ser suco de uva também, é chamado de vinho. Amém? E tem o vinho forte, é o vinho que tem bastante sumo. E o vinho fraco é o vinho que tem mais água. Porque os judeus misturavam vinho na água para enfraquecer o vinho, quando tinha álcool. E quando não tinha, eles costumavam também fazer isso com o mosto. E tinha de melhor qualidade e de pior qualidade. E isso acontece. Eu pesquisei bastante sobre vinho quando eu fiz estudo sobre a ceia. Até me tornei um pouco entendedor, não de vinho, mas de como, do processo de fazer o vinho, né? De como se faz o vinho. É interessante. O mesmo açúcar que faz o vinho fermentar, mesmo fermento, é o fermento que está no bolo, que você põe no bolo. Sabia disso? É o mesmo fermento. Os dois, o que fermenta o vinho, o que fermenta o bolo, é o mesmo. É o açúcar, é um fermento de açúcar. Esse vinho, desconfiado os judeus, eram odres velhos. Não o receberam. Como diz João 9, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Por que não receberam? Você sempre que há uma novidade, você desconfia, né? E Jesus era uma novidade. E o judeu ficou desconfiado. E não quis receber. Ele era coisa nova no meio deles. Ele não veio para se acomodar, ele veio para falar coisas novas. Então todo mundo ficou desconfiado com ele e acharam melhor ir deixando ele de lado. Isso é uma coisa muito interessante. para nós entendermos o porquê de Jesus ter sido crucificado. Jesus, quando ele veio no meio dos judeus, quando ele veio pregar na terra, ele trouxe a verdade. Deus enviou ele para que ele falasse a verdade para os judeus. E ele disse a verdade. Porém, só existe uma verdade. E lá, em Israel, na Galileia, estavam concentradas muitas verdades. Ali é um centro espiritual. Havia muitas verdades. Fariseu tinha uma verdade. Saduceu tinha outra verdade. Você vê na Bíblia, Saduceu não acreditava em ressurreição. Fariseu achava que ele era o cumpridor da lei. Zelote tinha outra verdade, que é o Judas. O Herodiano tinha sua verdade, que Herodes era seguidor de Herodes, e Herodes era Deus. Então cada um tinha uma verdade lá. Os romanos tinham sua verdade. Quem era Deus para os romanos? César. Cada um tinha uma verdade. E Jesus veio, disse o que para eles? Eu sou a verdade. Quando uma verdade verdadeira está no meio de muitas verdades temporárias, porque se existe uma verdade, só aquela é verdade, não existe duas verdades. Se eu estiver certo, você está errado. Se eu estiver certo, eu estou errado. Não dá para os dois estarem certos. Por exemplo, se os árabes estiverem certos, o Deus deles é Deus, nós estamos errados. O nosso Deus é outro. É o Deus de Abraão. Mas é um outro Deus. O Deus dos árabes é diferente do nosso. O nosso Deus tem um filho, Jesus. O Deus dos árabes tem um profeta, Maomé. É outro Deus. Se eles estiverem certos, nós estamos errados, não estamos? Nós não queremos de Maomé. E se nós estivermos certos, eles estão errados. Veja, mesmo os que parecem ser iguais, não são. Só existe uma verdade. Um está certo, o outro está errado. Quando Jesus falou a verdade em Jerusalém, ele atacou todos os que tinham verdades diferentes da dele. Ele perturbou todo mundo com a verdade dele, porque ele era a verdade absoluta. E as verdades temporárias se sentiram atingidas. O que que faz todo mundo quando tem alguém que o ataca? Se ataca a mim, ataca você, ataca ele, o que que você faz? Oh, vamos nos unir contra esse... Todo mundo se uniu contra Jesus. Falou, vamos, liquidamos ele e acaba o nosso problema. Por isso Jesus foi crucificado. Ele perturbava a ordem de todos, porque era a verdade absoluta no meio de verdades temporárias. Amém? A verdade de Jesus permanece até hoje. E a deles? Era um temporário, acabou. Nem Roma existe mais. Amém? Glória a Deus, né? Jesus precisava de odres novos. João 3, verso 1 a 8. João 3, verso 1 a 8 diz aqui. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter à noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então para você ser um homem de novo, você tem que o quê? Nascer de novo, amém? Ter um novo nascimento. Por isso nós somos odres novos, porque nós nascemos de novo. O judeu nunca nasceu de novo, ele não aceitou. E o judeu hoje que se converte a Cristo, e hoje ele se torna igreja, se convertendo a Cristo, ele é imediatamente apartado de Israel. Israel não admite um judeu cristão, ele não admite. Então se a pessoa se torna cristão, ele fica mal visto pelos judeus, como sendo quase que um traidor, né? Porque aderiu a outra religião. Então eles não são ainda até hoje odres, continuam sendo odres velhos. E odre novo é aquele que nasceu de novo, que é por quê? O odre novo, ele não se parte com o vinho, ele não se estraga com o vinho novo e não derrama o vinho novo. Para que seu sangue não seja derramado, em vão abriu as portas do reino para os gentios. Né? Jesus abriu a porta do reino de Deus, então, para os gentios. Uma vez que foi rejeitado pelos judeus, que eram odres velhos. Jesus era o pano novo e os judeus eram o vestido velho que nós acabamos de ler. Né? Lá em Marcos 2, você não pode remendar um vestido novo com um pano velho. e nem um vestido velho com pano novo, porque aumenta a rotura. E é verdade, né? Você pega um tecido velho, põe um pano novo, o que acontece? Você puxa, rasga mais ainda o velho. O novo resiste, vai se rasgar mais, então não funciona. E os judeus eram velhos para aceitar uma coisa nova e não aceitaram. Jesus era o pano novo que queria combinar-se com vestidos novos. Nós somos revestidos de Cristo no batismo. Amém? Nós somos revestidos de Jesus Cristo no batismo. Então, nós somos o vestido novo que Jesus estava procurando. Por isso, os judeus não aceitaram Jesus. Ele trazia uma verdade que não interessava para eles, mas que interessa para nós. Amém? Interessa para nós. É interessante, né? Nós, Jesus Cristo, para eles, era um impostor. Era alguém que queria tomar o poder. E eles não queriam aceitar isso, dizendo ser o filho de Deus. E ser superior a todos eles. Eles não queriam isso. Independente de ser verdade ou não. Nós queremos, né? Nós queremos Jesus como rei. Aliás, nós temos que pensar bem nisso, viu? Eu sempre coloco isso quando eu estou pregando. A oração do Pai Nosso, ela é para ser orada. É uma forma de oração que Jesus ensinou. E tem um momento que ela diz: venha o teu reino. Amém? Se vem o teu reino, quem mais vem? Vem o rei. Nós não queremos a presença do rei? Amém? E se o rei vier, o que, que ele disse sobre nós? Se nós somos a esposa, nós vamos reinar com ele. Amém? Nós temos que querer o reino mais que ninguém. Vem o teu reino, e vem o rei dos reis, senhor dos senhores, que é Jesus. Porque nós queremos o reino de Deus. E ele disse que a gente repetisse isso constantemente em oração. Nós não podemos esquecer de pedir o reino. Amém? Temos que estar sempre pedindo. Deus quer que nós desejemos a presença dele aqui entre nós. É importante para Deus isso. Porque Deus não pode nos forçar a fazer as coisas e aceitar. Mas ele, sabendo que nós queremos, ele vai fazer. Ele vai fazer, se for o nosso desejo. Então, lembra sempre disso. Orar a oração do Pai Nosso é uma coisa muito importante para nós. Toda a sequência dela é muito importante para nós. Com a vinda de Jesus, a rotura dos vestidos velhos aumentou. Eles eram remendados, mas Jesus fez aumentar a rotura. Ou seja, Jesus era pano novo, não cabia no vestido velho. E começou a aparecer as deficiências dos judeus. E Jesus foi se tornando uma pessoa inconveniente para eles. Do começo até o fim. E os odres se romperam. E entonaram o vinho. O judeu não aceitou. Como está em Romanos 11, 7, 8. Vamos ler Romanos 11, 7, 8. Aliás, essa passagem de Romanos, ela fala bastante sobre coisas importantíssimas. Romanos 11, verso 7, 8 diz aqui: porque, o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono, o sono de Noé, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Eles não ouvem e não veem. E estão no sono, estão dormindo, como Noé. E o pecado está entrando lá no meio, até hoje. Um dia eles vão abrir os olhos, mas está o pecado no meio deles lá. Eu vou ler mais um pouquinho aqui ainda, para ver de Romanos aqui, só para nós vermos o que aconteceu aqui. Eu vou ler aqui, olha, verso 16. Se as primícias é o povo judeu, são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz da seiva de oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Nós somos o zambujeiro que fomos enxertados na raiz, que é o judeu. Amém? Então nós devemos nos gloriar contra eles. Nós devemos orar por eles. entender, orar por eles sempre. Está orando pelo povo judeu. Eles são a raiz que sustenta. E nós somos jambuzeiro que fomos enxertados na planta. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade, a incredulidade deles foram quebrados. E tu estás de pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Pela fé que você está de pé. Não se ensoberbeça disso, nem se vanglorie disso, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que eram os judeus, teme que não te poupará a ti também, que é a igreja. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres também na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então o aviso é para nós, né? Se nós permanecemos na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, no caminho de Deus, seremos preservados. O que ele está falando? Mas se você agir como povo judeu, teme, porque senão você vai ser cortado também. Porque Deus não cortaria você também? Se você nem é da raiz, você é enxertado. Então nós temos que ter uma vida de santidade, né? Uma vida de dedicação a Deus. Amém? Glória a Deus. É verdade ou é mentira isso? Amém? Nós temos que falar essas coisas, né? Jesus buscava odres novos. Então, João 4. João capítulo 4, verso 23, diz aqui: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse isso. E quem foi o primeiro homem que fez isso? Que foi um adorador espiritual? Porque até o dia que Jesus falou isso, nenhum homem tinha recebido o Espírito Santo. Ninguém. Recebia temporariamente. Mas ninguém tinha o Espírito Santo em si. Os profetas recebiam temporariamente o Espírito Santo. Jesus foi o primeiro homem sobre quem o Espírito Santo veio e ficou. Então, ele é esse homem, o adorador espiritual, que ele anunciou. E depois ele disse que Deus procura estes, que o adorem em espírito e em verdade. Para você adorar em espírito, o que, é que você tem que ter dentro de você? O espírito. Se você não tem espírito, você pode adorar em espírito? Não. Então, adorador espiritual não é o que adora no templo de Jerusalém, no templo de Herodes, nem templo algum. É o que adora no coração a Jesus Cristo. Amém? Porque lá dentro ele está adorando. O templo ele só vai para se reunir com os irmãos e para adorar junto. Ele não depende do templo. Se o templo acabar, ele reúne na rua e adora na rua mesmo. Não tem problema nenhum local. Para nós o importante não é o local. O importante é adorar Jesus. Amém? Adoradores espirituais. Que Jesus levantou para que para que o adorasse. 1 Coríntios 3, 16, 17 diz que nós somos o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. Amém? Então o templo somos nós hoje. Se eu sou o templo, eu não preciso de templo. Mas eu vou ao templo porque ali eu congrego com os irmãos e me reúno com os irmãos, encontro com os irmãos. Amém? Todos também são templo. Todos juntos somos um grande templo de Deus, de adoração. Amém? Então podemos estar juntos, podemos estar na praia, podemos estar no deserto orando, e somos o templo de Deus. Somos adoradores espirituais do mesmo jeito. Primeiro o odre é preparado, lavado no batismo, para após passar a receber o vinho novo. Você foi lavado primeiro, preparado. Aí você ia receber o vinho novo. O de melhor qualidade, dado somente no final da festa. Só agora nos tempos do fim, né? Na graça é que esse vinho está sendo dado para aqueles que são odres novos. O vinho novo é o de melhor qualidade, dado somente no final da festa. Odres rompidos são hoje os que se diziam e escandalizam a muitos. Como esse que eu falei aqui, né? Era um irmão que esteve junto comigo na direção da igreja, não foi na nossa, foi numa, no tempo da presbiteriana. E agora ele se torna uma pessoa contra Jesus Cristo. E ele escreveu para mim 23 páginas para me responder. Eu estou acostumado a receber bastante correspondência e responder, né? Eu já estou acostumado a isso. Mas eu fiquei impressionado da maneira como ele escreveu para mim, com a falta de temor, de respeito e de reverência ao que ele cria. Eu me senti mal na hora que eu estava lendo. E eu disse para ele, se eu não te conhecesse, eu dava um delete na hora e jogava tudo isso no lixo. Eu só não fiz isso porque eu te conheço, eu vou responder. Senão ia deletar. Ele reclama, ninguém me responde. Eu falo, nem eu te responderia. Você quer ser respondido por alguém? Finesse. Amém? Elegância. E a pessoa te responde. Se eu ser agressivo, mal educado, eu não vou responder também. Quando alguém entra no meu blog e me fala coisas mal educadas, eu não respondo. Eu deleto. Quando fala com educação, eu respondo. Amém? Pode ser contrário a mim, não faz mais. Acorde, discorde. Pode discordar à vontade. Mas faça com educação, com elegância. Amém? Nós temos que aprender isso, né? Eu posso discordar de qualquer um, mas não preciso fazer isso de maneira a ofender a pessoa agressiva, né? A gente pode elegantemente falar o que a gente pensa e ser respeitado por isso, né? Vai ser ouvido e vai receber a resposta também, da mesma forma. Então, se você é odre novo, não pode mais voltar ao mundo que é o vinho velho. Então, nós não temos desejo de voltar ao mundo, né? Que é o vinho velho. Se você é vestido novo, não vai precisar de remendos de pano velho também. Não vai precisar disso. Se você é vestido velho, precisa ser renovado e não ser remendado. Amém? Se é vestido velho, hoje é dia de renovação, não de remendo. Então, seja renovado. Nós somos revestidos de Cristo no batismo, nós dissemos. Então, nós somos já novas criaturas. Ainda que sejamos velhos, podemos ter a nossa mente renovada em Cristo. Ainda que a idade seja... já eu tenho 70 anos, estou me renovando a cada dia. Amém? Eu me renovei muito agora, lendo essa... Deus tem um propósito em tudo. Essa carta do irmão me fez eu pesquisar muito, e eu me renovei muito com isso. Porque eu aprendi muito mais do que eu sabia sobre o povo judeu. Então, eu até fiquei feliz com isso. Mas se ele não tivesse me provocado, eu não tinha passado tanto tempo pesquisando e procurando para responder para ele. Então, mas aprendi muito, fiquei muito feliz. 70 anos, 80, a pessoa pode estar se renovando sempre, porque a mente não envelhece. A mente está sempre pronta, né, para ser renovada. Então, nós temos que aproveitar o tempo para aprender das coisas de Deus, para estarmos nos instruindo a cada dia. Faça-se novo, receba vinho novo, tudo novo, como diz 1 Coríntios 5,17, que todo mundo conhece isso, né? 1 Coríntios 5,17, aquele verso famoso que diz aqui, né? Ele é 1 Coríntios capítulo 5, verso 17. Perdão, 2 Coríntios, né? 5,17, o primeiro não tem. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Diz, assim... se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Você sente que as coisas se fizeram novas para você? Se você sentir, é porque se fez novo. Então nós temos que abandonar as coisas velhas. E não voltar mais a ela. Eu, desde que eu deixei de beber, nunca mais voltei à bebida. Nunca mais. Eu tinha dificuldade, eu achava que não tinha problema. E eu... coloquei diante de Deus um dia que eu queria largar de beber. Por quê? Eu estava na minha casa, já era crente, estava fazendo churrasco e estava bebendo caipirinha. Eu e a minha família só, mas tomando caipirinha. Isso era de tarde, no domingo. Depois eu já tinha ido na igreja de manhã, naquela época eu ia de manhã. Aí o que eu fiz? Eu olhei para cima e o sol atravessou as nuvens e fez aquele esraiado bonito, né? E a nuvem toda recortada, assim, brilhante em volta. Eu falei, olha que coisa linda, assim, com um copo na mão. Olha que lindo. Eu falei, a volta de Jesus deve ser desse jeito. Que bonita. Nossa, que lindo. Aí na mesma hora que eu estava olhando assim, eu senti assim, Jesus falar assim para mim. Se eu estivesse voltando agora, eu ia te arrebatar ou ia esperar você beber esse copo de cachaça? Vocês acreditam nisso? Aí me deu um calafrio, eu falei, meu Deus, se fosse a volta dele, eu estava fora. Eu estou meio tonto. Eu já bebi uma copa aqui, estou meio tonto. Será que ele ia esperar eu ficar bom? Porque diz que o bêbado não entra. Eu falei, e agora? Aí comecei a ficar com medo e orei e pedi a Deus: Senhor, me liberta da bebida. Se o Senhor não quer que eu bebo, importa se está escrito ou não, eu não vou beber. Mas me ajuda, que eu gosto de beber, então me ajuda. Aí, passou uns dias, eu tinha todo tipo de bebida em casa. Todo tipo, você tinha bebida para valer mesmo. E bebida boa, de qualidade, até que não era também. E aí, tudo que eu ia beber, estava com gosto ruim. E aí eu bebia um pouquinho e deixava, tá? O gosto está ruim. Aí minha mulher falou para mim: escuta, se você não quer beber, por que você põe no copo? Eu falei: não, não é que eu não quero, é que o gosto está ruim. Ela falou: como? Tudo está ruim? Toda hora eu pego um copinho com coisa dentro aqui para jogar fora. Eu falei: sabe o que é? Eu devo ter bebido bastante, devo estar encharcado. Então eu tenho que ficar uma semana sem beber, aí eu fico bom, aí eu posso voltar a beber. Aí marquei, era um sábado à noite, falei: bom, vou ficar uma semana sem beber. Aí fiquei, sábado, domingo, segunda, terça, contando os dias. Quarta, quinta, sexta, amanhã é sábado, amanhã eu volto a beber. Vai estar bom o gosto, né? Já não está mais ruim. Aí saí com três amigos para fazer um trabalho, estava um calor de gachar, nós ficamos lá esturricando no sol. Aí por volta do meio-dia, nós terminamos e eles disseram: vamos até a rua, eu lembro até hoje, a rua Auriverde, aí no Ipiranga. Vamos ter uma lanchonete, vamos lá tomar um chopp. Com esse calor, a gente estava suando, vamos lá. Fomos quatro para lá. Aí eu entrei no carro com eles, sentei no banco de trás. Aí na hora que sentei no banco de trás, eu senti Deus falando comigo, dizendo assim: você vai beber cerveja? Sabe por que você vai beber? Porque você pôs um copo de chopp na tua mente. É uma questão mental. Aí eu pensei: troca a imagem. Põe um copo de suco de laranja na tua mente. Você está com sede. Aí eu pus suco de laranja com aquele fundo grosso, né? Com duas pedrinhas de gelo. Aí vi o copo assim. Então, fica com essa imagem na mente. Tá bom. Aí cheguei na lanchonete. Eles já desceram: ah, vamos lavar a mão no banheiro, tal, tal. Põe quatro chopp. Falei: não, põe três. Suco de laranja. Duas pedrinhas de gelo. Aí, nada, não, depois eu tomo chope. Aí, eles foram tomando chope e eu tomei o suco de laranja, todinho. Aí, quando terminamos, vamos lá, você não vai tomar um chope? Falei: não, passou a sede. Não vou tomar. Mas eu tomo, não, vamos embora. Fomos embora. Até hoje, foi a última vez que eu pensei em beber. Nunca mais na minha vida botei bebida alcoólica na boca. Amém? Foi um milagre de Deus para a minha vida. Amém? Só fui liberto milagrosamente. Deus trabalhou comigo, me fez eu ficar uma semana para me ver que era possível. E depois falou: agora vai para sempre. E eu agradeço a Deus por isso. Porque se dependesse só de mim ia ser difícil. Mas ele acreditou no que eu estava pedindo. Se você pedir para Deus e você realmente quer deixar de fazer uma coisa, eu sempre que orei com uma pessoa e a pessoa realmente queria deixar de fazer, ela deixou. Quantas vezes pessoas falaram para mim: eu quero deixar de fumar. E eu falava para a pessoa: não vou orar com você. Por quê? Porque você não quer. Você quer um milagre, mas você não quer deixar de fumar. Deus vai fazer um milagre quando você quiser que aconteça. Por enquanto você não quer. Ah, tá bom, tá bom. Até o dia que a pessoa fala: não, ora por mim agora que eu quero mesmo. Ah, agora eu vou orar. Orava e a pessoa não fumava mais. Sempre falo isso. Nunca vi ninguém voltar a fumar, a beber, se realmente queria deixar. Até de vício. Mas tem que querer. Você tem que querer deixar. Se você não quiser, a pessoa ora, aí depois você vai lá e bebe. Aí começa a ficar em crise. Porque você pediu, amém? Tem que pedir quando realmente quer. O vinho novo do Novo Testamento, o vinho novo é o Novo Testamento. E nós somos os odres novos. Nós somos os odres novos. Participar da Santa Ceia em pecado é deitar vinho novo em odre velho. Amém? Dá para entender melhor agora, né? Você está com o odre velho, você vai participar da Santa Ceia, que é vinho novo. Então é o que aconteceu para mim, né? Falou: puxa, eu estou participando da Santa Ceia. Se eu bebo bebida, né, alcoólica, depois eu venho e bebo sangue de Jesus. Fica meio estranho, né? Então é melhor não beber Não bebe. Eu bebo um ou outro, né? Não dá para misturar os dois. Então, quem voltou às obras mortas é como o odre velho. Ou seja, nós não podemos voltar às obras mortas, né? De Hebreus, Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. No verso 1 diz: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Ou seja, não devemos voltar às obras mortas depois que nós abandonamos todas essas coisas. Amém? Vamos voltar àquilo que é morto. Não devemos mais, devemos seguir em frente até alcançar o que ele fala aqui, a perfeição. Nós estamos buscando a perfeição, até alcançar o caminho da estatura do varão perfeito. Sedes vós perfeitos, como é perfeito o meu Pai que está nos céus. Amém? A Bíblia fala muito em perfeição para nós, né? Então nós temos que tentar atingir essa perfeição. Odre que se rompe com vinho novo será lançado fora, pois torna-se inútil. Para que serve um odre que o vinho vaza? Você é um odre novo, pronto para receber vinho novo? Você está pronto para a ceia hoje? Amém? Então você é um odre novo, pronto para receber vinho novo. Você sente que você vai se romper com o vinho, em tornar o vinho hoje? Amém? Você pode dizer, não vou. Vai entornar, melhor não participar. Muita gente tem medo, às vezes, quando ouve falar a palavra, de participar por isso. A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos, julgue-se homem a si mesmo. Vamos verificar o nosso estado de conservação. Vê como está o teu odre, né? Se ele está quase rasgando, se ele está forte. Fala, será que eu posso participar? O odre está firme mesmo? Será que o ácido não vai atacar aqui, né? De repente, eu volto estragado? Creio que não, né? Creio que você se examine a você mesmo. E a Bíblia diz, né, que o homem se examine a ele mesmo. Então, o exame que nós fazemos a nós mesmos é o mais interessante, né? Porque eu me julgo a mim mesmo, vejo como eu estou e se eu devo fazer ou não. Porque eu posso mentir para todo mundo, mas eu não posso mentir para mim mesmo e para Deus, né? Para mim mesmo não dá para mentir, nem para Deus. Mas eu posso até me enganar a mim mesmo, mas eu não posso enganar Deus. Então, quando eu faço o exame, autoexame, é muito melhor, né? Eu me examino e eu mesmo concluo isso que Deus quer. Você se examina e você diz, posso participar ou não? Julga e diz, posso. Agora, Deus quer que você participe. Sempre. Então, você diz, se a pessoa disser assim, mas eu estou, olha, eu acho que eu não poderia por isso, pode sempre. Sempre pode. Então, o que, que eu tenho que fazer? Ajusta com Deus antes de participar. Só isso. Só ajusta, ou seja, faz o seu compromisso com Deus. Amém? O que, que me impede de participar? Ah, eu briguei com uma pessoa e estou com raiva dela. Tá? Bom, então eu prometo que eu vou pedir perdão para essa pessoa e fazer as pazes com ela. Pronto. Deus acredita em você. E você participa. Amém? O problema é, não dá para dizer, não, eu vou continuar, né? A briga e tal, aí é complicado, né? Porque você está participando de algo que vai renovar a sua vida. Então, a gente acerta antes para não participar e para não ser reprovado durante a nossa participação. Nosso odre pode receber o vinho novo da ceia sem se romper, tranquilamente. A resposta é nossa, pois o julgamento, nesse caso, é feito por nós mesmos. E se tivermos ruins e não pudermos participar do vinho novo, podemos fazer um conserto com Deus agora, no seu odre, e participe, né? Conserta agora e participa. A gente vai orar antes de participar, justamente por isso. Se é preciso, nos consertemos e nos renovemos, como diz 1 Coríntios 11:31. 1 Coríntios capítulo 11, verso 31, diz para a gente se renovar, né? Que 1 Coríntios... capítulo 11, verso 31, porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu já vi duas interpretações disto, né? Algumas pessoas dizem assim, se nós não julgarmos a nós mesmos, não vale, nós não seríamos julgados, porque nós sempre somos bonzinhos conosco. Eu não penso assim, não. Eu não acho que é assim. Quando você se julga você mesmo, você é mais severo do que os outros te julgando. Pode ver. Você, se você depender de você mesmo, ter um julgamento, você é digno de salvação? Se você se perguntar para você, você acha, se Jesus perguntar, você acha que você deve ser salvo? Você vai falar o que para ele? Você vai dizer, eu acho que não. Mas eu queria ser. Não é verdade isso? Nós somos rigorosos conosco mesmo. Então, se nós nos julgarmos a nós mesmos, seremos julgados por nós mesmos. Então, você sabe se você pode, deve ou não fazer uma coisa, né? Mais do que ninguém. Então, eu não acredito nessa hipótese de que não seremos. O que ele diz aqui é que se eu me julgo a mim mesmo e eu mesmo me repreendo e me corrijo, Deus não precisa me julgar. Ele aceita o meu julgamento. Amém? O que eu julguei, o que eu fiz, Deus aceita. Ah, ele fez, pediu perdão, eu aceito. Deus não é perdoador? Então ele aceita que nós fizemos com sinceridade e vai acreditar em nós. Então nós sempre pensamos ao contrário. Deus é perdoador e Deus sempre acredita em nós. A grande decepção de Deus conosco é essa, que ele sempre acredita em nós. E nós sempre decepcionamos Deus. Mas ele acredita em nós, sempre. Se você pedir perdão e prometer uma coisa, ele acredita que você vai fazer. Ah, mas eu já prometi 10 vezes e não fiz. Ele acredita que agora você vai fazer. Amém? Quantas vezes ele acreditou no povo judeu? Quantas vezes você vê no Velho Testamento ele dizendo, perdoa, pô, me arrependo, perdoa, e o povo voltava a fazer. E ele sempre acreditava, bom, agora vai. Ele sempre acredita em nós. Então, se nós colocamos diante de Deus o nosso coração, ele vai nos ouvir. Vamos buscar uma renovação do nosso entendimento, né, de nossos sentidos. A Bíblia diz, né, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né, mudar a nossa mente de acordo com os ensinamentos de Jesus. Jesus veio mudar a nossa mente, nos ensinar coisa nova. O judeu não aceitou o que Jesus ensinou, mas nós aceitamos. Nós queremos ser renovados, nós queremos pensar diferentes. Eu tenho visto uns programas aí na TV. Eu assisto muito mais por eu ser pastor do que qualquer outra coisa. Não recomendo ninguém assistir, não, viu? Estou falando aqui, mas se você não assistir, não perde nada. Tem um programa agora que está falando da Bíblia, as verdades da Bíblia, num canal fechado. O que a Bíblia está... Olha, nunca vi tanta bobagem junta falada num programa só. Bobagem sem parar, dita por PhD, que lê e não consegue entender o que está lendo. Amém? Não consegue entender o que está lendo. É uma cegueira, como diz aqui Jesus. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, não ouve. Entendendo nada, entende. É incrível. Eu assisto esses programas e fico falando, não é possível, ele está lendo ali, está falando diferente. Está lendo o texto, né? Então, é incrível. Eu vou dar um exemplo desses programas, né? Não, porque a Bíblia é machista, porque ela põe toda a culpa do pecado na mulher. Aonde está na Bíblia que o pecado é da mulher? A culpa do pecado é da mulher. A Bíblia diz claramente, a Eva não foi imputado pecado. Mas Adão pecou, Adão é que é o culpado. A Bíblia fala o tempo todo isso. Ele lê e diz, não, a Bíblia é machista porque ela quer pôr toda a culpa na mulher. Coisa que a Bíblia não faz. Eu falo, não é possível que a pessoa não consiga ler e entender o que está lendo, né? As passagens. Mas são programas assim. Eles diziam a pessoa, se pegar uma pessoa fraca na fé, vai desviar. Tem outro que é os alienígenas do passado. Terrível. Terrível. Olha, eu fico vendo, mas é terrível. É terrível mesmo. Então, coisas assim absurdas, né, que eles falam. Começa com o Eric von Däniken, né? Ou então a teoria do astronauta antigo. Eles dizem que Só para vocês verem o nome lá está no plural, né? Elohim. Quando é a criação do homem. Eles dizem assim, está escrito Deus no plural, criou os homens, por quê? Foram os astronautas que desceram na Terra, pegaram o macaco e falaram, esse macaco precisa evoluir, fizeram do macaco uma mudança no DNA dele e ele virou o Homo sapiens. A imagem e semelhança deles. Eles falam isso. Então é incrível, agora você pega uma pessoa fraca e fala isso. Uma pessoa que está enfraquecida, entendeu? É diabólico. Por isso que eu estou falando, não peço para ninguém assistir. Eu assisto quase que por isso, obrigado. tem sempre gente que me escreve e pergunta: o que, que o senhor acha disso, daquilo? Eu tenho que saber o que eles estão falando, né? Eu estou sabendo esse negócio das meninas das estrelas, tudo isso aí eu estou acompanhando. Os meninos de olhos negros, essas coisas aí que eles estão falando, eu estou acompanhando. Se alguém perguntar, eu tenho que saber o que é, né? Tudo coisa assim que eles estão lançando aí para confundir a cabeça da pessoa. Mas a verdade é Jesus Cristo. E Jesus está tardando para voltar por isso. Porque à medida que ele tarda, as pessoas vão descrendo. Ele disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Amém? Por isso, ele está tardando. Porque acaba a pessoa perdendo a fé. E nós não queremos que isso aconteça, né? Não queremos estar entre aqueles que perderam a fé. Amém? Então nós vamos participar da ceia. Eu queria que nós orássemos para participar aqui da ceia em seguida, né? Então que a nossa oração seja colocada diante de Deus. Nós sentados mesmo aí, nós vamos fazer uma oração. Você vai colocar o teu coração diante de Deus e vai usar de sinceridade com Ele. E você que é um odre novo, você vai colocar a tua vida diante do Senhor. E se você tiver qualquer coisa, não tenha medo. Deus é perdoador, Ele quer te perdoar. Coloque diante dele e peça perdão. Ele vai te perdoar. Eu garanto isso porque ele diz que ele veio para perdoar. Ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Amém? E Jesus diz: eu morri para que todo homem seja salvo. Não para que alguns sejam, mas para que todos sejam. Então ele quer perdoar. Ele quer salvar. Então coloque teu coração diante de Deus e vamos orar. Eu vou estar orando também. Vocês orem, cada um faça a sua oração também. Amém? Jesus Pai Todo-Poderoso, nós sabemos de quanto nós somos imperfeitos, de quanto, Pai, nós prometemos e não fazemos, de quanto nós frustramos, Pai, a tua expectativa em relação a nós mesmos, de quantas vezes nós prometemos, Senhor Jesus, que vamos mudar de atitude e não mudamos, quantas vezes nós nos colocamos num propósito de fazer alguma coisa melhor e acabamos também voltando atrás. Sempre, Pai, começar a fazer coisas boas é difícil, mas o Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe das nossas dificuldades, o Senhor sabe da nossa pequenez, o Senhor sabe, Pai, porque Jesus Cristo, teu Filho, esteve como nós na carne para entender exatamente o que nós sentimos. E o Senhor sabe, Pai, por isso o Senhor deu todo juízo a Jesus Cristo, todo julgamento a Jesus, porque Ele pode nos julgar com perfeição, porque Ele sabe exatamente o que o homem pensa, o que o homem sente, o medo, as dificuldades que o homem sente no momento das lutas e da angústia. Jesus suou sangue no Getsêmani, Pai. Ele sabe muito bem o que é isso. Ele sabe muito bem o que nós sentimos na carne quando estamos aterrorizados. Então, Senhor, nós colocamos diante de Ti como homens. O Senhor é Deus. E nós sabemos, Pai, que os teus pensamentos não são os nossos, mas que o Senhor nos entende. O Senhor nos entende, o Senhor desceu até nós para se revelar a nós e para que nós conhecêssemos a nós mesmos. O Senhor revelou o homem a ele mesmo. E o Senhor revelou a tua santa presença aos homens. Então nós te conhecemos pela tua revelação. E o Senhor nos conhece, Pai, porque o Senhor nos criou, o Senhor sabe a nossa essência e como nós somos. Pai, tende misericórdia e piedade de todos nós, e graças nós te damos, porque o Senhor nos ama, e porque o Senhor é perdoador, e porque o Senhor tem um plano, Pai, para nos levar para estar contigo no céu na eternidade. O Senhor tem um plano, Pai, para que nós sejamos um com o Senhor, e nós queremos te agradecer por isto. Hoje queremos participar da ceia, o sangue santo do teu Filho Jesus Cristo derramado para o Novo Testamento, para a aliança do Novo Testamento, um novo concerto. Queremos participar desse momento em santidade de espírito. Participar para que nós sejamos beneficiados e abençoados na participação, Pai. Que este sangue de Jesus nos renove. Que Ele faça, Pai, a Tua obra em nossa vida. E que Ele coloque no nosso coração a capacidade de realizar aquilo que nós sempre queremos, Pai. E que às vezes não conseguimos fazer. Que pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus, nós podemos estar fazendo algo que seja agradável aos teus olhos, Pai. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. 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 Se você concorda, diga amém. Amém. Bem alto, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ter a realização da cerimônia aqui da Santa Ceia, que nós fazemos uma vez por mês, né? E é bom fazer uma vez por mês, porque é uma época de renovação. Eu tenho uma visão bíblica de que cada vez que eu compareço na comunhão, na Santa Ceia, eu estou participando de um julgamento. Jesus está me julgando. E eu acho isso maravilhoso, porque se Ele me julga cada vez que eu compareço na Santa Ceia, o meu julgamento está sendo dividido em pedacinhos. Quando chegar no final, eu tenho pouquinha coisa para ser julgado. Amém? Essa é a oportunidade, essa é a misericórdia de Jesus conosco. Amém? Ele permite que no caminho a gente vá ajustando com o juiz. Lembra que ele fala? Ajuste com o juiz enquanto estás no caminho. E agora? Vamos ajustar com Jesus. Fique de pé, estenda a tua mão para cá. Abençoa aqui os diáconos que vão servir a ceia, a comunhão do Senhor. Abençoa o pão e o vinho também. Amém? Estende a tua mão e esteja abençoando então. Jesus Pai Todo-Poderoso, aqui estão os teus servos, Pai, os diáconos da tua casa, incumbidos da gloriosa função de servir teu corpo, o teu sangue, que é a nova aliança do Novo Testamento. Abençoa a mão deles, Senhor Jesus. Abençoa e confirma a obra das mãos deles cada dia, Senhor Jesus. Que eles sejam abençoados em suas vidas e em tudo quanto fizerem, porque o Senhor é sobre eles, Pai. Abençoa também o pão, que é o teu corpo e que vai ser servido a todos. E o vinho, que é o teu sangue, Pai, no qual o Senhor selou o concerto do Novo Testamento. E será também bebido por todos. Consagramos esses elementos a ti, Pai, para que verdadeiramente sejam teu corpo e teu sangue para nós, em nome de Jesus Cristo. Pela fé acreditamos nessas coisas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Aleluia. Os que vão servir a ceia, por favor.